no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 17 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia, um gesto de amor que salva vidas.
Ministério da Saúde lança campanha para incentivar doação de leite humano. Luciana Vasconcelos.
Cerca de 200 mililitros podem alimentar até 10 recém-nascidos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Iniciativas para elevar a qualidade do ensino de crianças até os 5 anos de idade.
Objetivo do programa Primeira Infância na Escola. Luciana Colares de Holanda.
O programa vai permitir a capacitação de professores e buscar aperfeiçoar a gestão e a infraestrutura das escolas.
Remunerar quem reduz emissões de gases que causam o efeito estufa e preservar o meio ambiente.
Vamos falar sobre o mercado de créditos de carbono em uma entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Para diminuir as emissões de gases que causam o efeito estufa e, com isso, o aquecimento global, países assumiram compromissos para limitar ou reduzir a emissão desses gases.
Para ajudar a alcançar as metas e encorajar empresas e países em desenvolvimento a contribuir na redução dessas emissões, um dos mecanismos criados foi o chamado crédito de carbono.
Nele, países que conseguirem reduzir as emissões geram créditos.
E podem vender esses créditos para quem não preservou tanto.
O mercado de créditos de carbono está na pauta das discussões mundiais.
E o Brasil, com potencial para reduzir as emissões de carbono, pode se beneficiar desse mercado, recebendo investimentos, gerando renda e preservando o meio ambiente.
E governo, especialistas, empresas e o setor produtivo vão discutir todas as possibilidades no Congresso Mercado Global de Carbono a partir de amanhã no Rio de Janeiro.
E quem já está lá é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que conversa ao vivo com a gente sobre o tema. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, só para situar nossos ouvintes, o senhor fala com a gente por Skype, direto do Jardim Botânico. Por que que o local foi o escolhido e como que está a preparação para o evento?
Obrigado. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi escolhido o local exatamente porque o tema é meio ambiente, ele mata a autarquia do Ministério do Meio Ambiente. E a Petrobras e o Banco do Brasil realizarão nos próximos 3 dias o Congresso de Mercado Global de Carbono, Descarbonização e Investimentos Verdes, com apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Banco Central do Brasil.
Ministro, o mercado de crédito de carbono foi um dos principais assuntos discutidos durante a COP26, a conferência da ONU sobre clima em novembro do ano passado. Chegou a hora de discutir o assunto de forma mais ampla aqui no Brasil?
Exatamente. O governo federal entende que esse é o momento para a gente dar mais um passo nessa direção. Primeiro nós criamos o mercado global e agora nós vamos criar um mercado regulado, nacional, para poder exportar créditos que tenham alta qualidade ambiental e que sejam importantes para gerar receitas a projetos de redução de emissões. Projetos de várias fontes, como resíduos sólidos que podem ser tratados com biodigestores e assim gerar crédito de metano. E crédito de carbono, que você pode reduzir também trocando combustíveis fósseis por energias renováveis, por exemplo.
Ministro, o Congresso vai reunir especialistas de vários setores. É um mercado que oferece amplas possibilidades de investimento?
Exatamente. O Congresso vai reunir 80 CEOs, mais de 100 casos empreendedores e mais de 30 embaixadores. Isso tudo acontecerá nos próximos 3 dias. O Ministério do Meio Ambiente transferiu o gabinete aqui para o Jardim Botânico do Rio para a gente debater toda essa possibilidade de crescimento verde. Não é só carbono que a gente fala aqui, mas a gente vai falar de vários temas, serão 24 painéis, onde a gente vai poder debater com o setor privado o futuro verde para o Brasil, crescimento verde, geração de emprego e renda verde para o Brasil.
Ministro, e quais as vantagens do Brasil que podem levar o país a ser um grande exportador de créditos de carbono? Quais são as nossas vantagens?
A primeira vantagem é que o Brasil, por características naturais e econômicas, pode gerar crédito de diversas fontes, como eu comentei. Você pode gerar um crédito baseado em resíduos sólidos, aves, suínos, açúcar e álcool, aterros sanitários. Você pode tratar esse resíduo orgânico, esse lixo orgânico, e gerar crédito. Você pode gerar crédito de proteção florestal, de recuperação e conservação florestal. Você pode gerar crédito de atividades de indústria de baixa emissão, agricultura de baixa emissão. Tem várias formas e várias fontes que o Brasil pode gerar crédito. Além disso, o Brasil também tem um custo para a geração desses créditos muito menor do que outros países. Então, a gente tem possibilidade de geração de crédito com custo muito menor, às vezes 10% do custo de redução de um crédito em outro país. E por isso o Brasil, com certeza, irá se beneficiar desse mercado global, e agora nós estamos desenhando aí o mercado regulado nacional, para ser um país exportador de crédito e para trazer receitas extraordinárias para projetos de baixa emissão de gás de efeito estufa.
Agora, ministro, quais são os principais desafios para que esses setores apoiem a mudança para uma economia voltada à sustentabilidade?
O grande desafio hoje é a viabilidade econômica. Quando você fala de energias renováveis, tem algumas ainda que não são tão acessíveis. Quando você fala de tratar o lixo para transformar ele em biogás ou biometano, o biogás aí com 54% de pureza, que você pode gerar energia, ou o biometano com mais de 94% de pureza, que você pode substituir, por exemplo, combustíveis fósseis em veículos pesados. A viabilidade econômica, muitas vezes, desses projetos não fica em pé. Com o crédito de carbono, crédito de metano que nós estamos aí criando de forma inovadora, esses projetos podem ter a viabilidade econômica necessária e oferecer ao cidadão um custo menor, tanto de energia quanto de combustíveis, com menor poluição, com menor emissão de gás de efeito estufa.
Agora, ministro, a gente tem exemplos aí de setores que podem ser atrativos para esse mercado de uma forma mais imediata, assim, os primeiros projetos?
O primeiro setor que eu acho que vai se beneficiar muito disso é o de floresta preservada, floresta nativa, conservação e recuperação de vegetação nativa. Esse, por características naturais, todos nós sabemos que o Brasil tem aí 560 milhões de hectares, 280 são áreas públicas e 280 são áreas privadas. Eu acho que esse é o primeiro setor que o Brasil deve se beneficiar com esse mercado regulado de carbono. Outro setor importante é o tratamento de resíduos, onde você tem uma possibilidade de uma criação aí de projetos de redução de emissão baseado em resíduos orgânicos, especialmente da agricultura. E aí você teria o que estão chamando de pré-sal caipira, um pré-sal verde, onde você pode gerar o seu próprio combustível. Um produtor rural pode gerar o seu próprio combustível na propriedade, tratando resíduos da sua propriedade, substituindo aí, se for biogás, a energia, se for biometano, o combustível no seu trator ou no seu caminhão.
Ministro, falando aí sobre a reciclagem e gestão de resíduos, o governo já colocou em ação o programa Recicla Mais, leiloando os créditos de reciclagem. Esse também é um dos caminhos para a chamada economia verde?
É um dos caminhos. Vai ter um painel específico sobre o Recicla Mais. O Brasil lançou o crédito de reciclagem no mesmo modo de um crédito de carbono, onde a indústria faz um leilão reverso. Ela compra de volta aquela embalagem que poderia ir para a natureza e assim você dá valor a esse crédito. Da onde nasceu o Recicla Mais? Do exemplo das latinhas de alumínio que atingiram 99% de reciclagem no ano passado, isso é um recorde, com o trabalho do Campo Limpo, os defensivos agrícolas, que tem mais de 95% reciclado. Juntando esses dois casos de sucesso, nós criamos o Recicla Mais, o crédito de reciclagem, onde a indústria compra de volta aquela embalagem, evitando assim que ela vá para a atmosfera, e os catadores, agora chamados de agentes de reciclagem, têm uma remuneração adicional, um trabalho adicional, e conseguem assim retirar aquilo que ia para o lixo, ser transformado numa matéria-prima para uma economia circular, e assim todos ganham com essa solução. É uma solução ambiental lucrativa, lucrativa para o empreendedor, lucrativa para as pessoas, especialmente para os agentes de reciclagem.
Ministro, ouvindo aí os especialistas durante o Congresso, é possível que novas ideias e políticas públicas podem surgir seguindo esse caminho, como do Recicla Mais?
A ideia desse Congresso, realizado pela Petrobras e Banco do Brasil, e claro, com o apoio do governo federal, por isso que eu transferi o gabinete aqui para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é que durante esses 24 painéis que terão temas como mobilidade urbana, saneamento, eólica solar, eólica offshore, agricultura, agroindústria sustentável, cooperativa e sustentabilidade. Você terá vários painéis, serão 24 painéis, onde a gente vai poder discutir políticas públicas também. E assim surgir novas ideias. Ou mostrar uma direção do futuro, de um futuro ainda mais verde. Um bom exemplo disso é a eólica offshore. Nós temos a possibilidade da instalação no mar, um estudo feito pelo IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente. Tem um estudo feito com a União Europeia, onde que a gente pode instalar. Podemos ter a possibilidade de instalar 50 Itaipus no mar. É um pré-sal azul, onde você pode gerar energia das eólicas marinhas. Isso aí é um potencial gigantesco para o Brasil. Além disso, hidrogênio verde, etanol de segunda geração. Nós temos várias possibilidades e durante esses próximos 3 dias, com certeza surgirão debates e ideias para políticas públicas para incentivar o Brasil na direção de uma nova economia verde, uma economia mais verde ainda.
Ministro, está falando que são os 3 dias aí de evento, 24 painéis. O senhor pode explicar mais detalhadamente um pouquinho sobre o evento, a que público é voltado, quem pode participar, de que maneira acompanhar os debates?
Esse é um evento fechado para convidados. É um evento onde o setor privado de empreendedores e embaixadores estarão durante esses próximos 3 dias aqui no Jardim Botânico do Rio. Os convidados poderão ver através de um link e alguns terão presencial aqui. Nós temos uma limitação da quantidade de pessoas que podem vir aqui ao Jardim Botânico, mas nós conseguiremos com certeza interagir com todos. Muitos, setor privado, governo federal juntos, criando uma nova economia verde. Serão 24 painéis durante a tarde. Durante a manhã serão plenárias com autoridades. Serão 5 ministros que estarão participando aqui. Paulo Guedes vai estar aqui. Carlos França. Vai estar o Marcelo Sampaio, Paulo Alvim. O Wagner Rosário, Bruno Bianco. Para a gente discutir aí temas de políticas públicas ligadas a uma nova economia verde. E à tarde os empresários. E durante todo o dia também, num galpão de empreendedores, estará acontecendo a apresentação de cases. Serão mais de 100 casos de sucesso que a gente espera fomentar, acelerar, multiplicar para criar essa nova economia verde. Então, empreendedores e grandes corporações juntos, discutindo políticas públicas e assim acelerando o Brasil na direção de uma nova economia verde.
Ministro, o governo tem uma estimativa do potencial de arrecadação com esse novo mercado de créditos de carbono e com essa economia verde, pelo menos para os próximos anos?
O que se comenta é que esse mercado seja de 100 bilhões de dólares. Provavelmente o Brasil deve ficar com 20% a 30% desse mercado por características naturais que eu falei e vantagens competitivas. O Brasil é uma potência verde. É uma potência hoje alimentar, de segurança alimentar para o mundo. Será um grande exportador de crédito. E, além disso, as energias renováveis que eu comentei, a possibilidade de geração de energia e produção de hidrogênio verde. Hidrogênio verde de diversas fontes, não só de energia eólica offshore, ou solar, ou eólica onshore, ou de etanol, por exemplo, ou de biometano, biogás. Todas essas fontes podem gerar um hidrogênio verde, que é o combustível do futuro. E aqui a gente vai olhar um pouco para o futuro, as ações do presente e o movimento das políticas públicas do governo federal para o futuro, para um futuro ainda mais verde.
Agora, ministro, um dos compromissos mundiais é zerar as emissões líquidas de carbono. O Brasil pode ser um destaque nesse meio global?
Com certeza. O Brasil tem uma matriz elétrica aí de 84% renovável. O Brasil pode ter excedentes de energia renovável, porque ele tem esse potencial de instalação aí, são 200 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de reais, necessários para instalação dessa quantidade de parques eólicos, né? Que são cataventos que você pode instalar no meio do mar para gerar energia. São 1 trilhão de reais aproximadamente e mais 500 bilhões de reais aproximadamente para criar produção de hidrogênio verde. E o Brasil pode ser um exportador de energias renováveis para os países porque ele tem excedente, ele terá excedente nos próximos anos. Nós estamos falando aí de 2030 a 2050. A possibilidade de você ter um combustível à base de água, que o hidrogênio, na verdade, é H2O, você faz um processo que você separa o oxigênio do hidrogênio e aí você teria aí um hidrogênio verde para exportação, substituindo combustíveis fósseis especialmente em países como Europa, Japão e Estados Unidos.
Bom, nós conversamos aqui com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que está lá no Rio de Janeiro e conversou com a gente por Skype. E ele está lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, se preparando aí para o Congresso, que vai discutir aí o crédito de mercado, o mercado de créditos de carbono. Obrigado, ministro, pela entrevista.
Obrigado. Boa noite a todos.
Um alimento completo e suficiente para atender as necessidades do bebê durante os primeiros meses de vida.
E que protege contra diversos tipos de doenças, como alergias e infecções.
São inúmeros os benefícios do leite materno.
Mas quando as mães não podem amamentar, elas contam com a solidariedade de mulheres que doam o leite e ajudam a salvar vidas.
O Brasil é referência no assunto. Somos responsáveis pela maior e mais completa rede de bancos de leite do mundo.
E para lembrar o Dia Nacional e Mundial de Doação de Leite Humano, comemorado na quinta-feira, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para aumentar esta rede de ajuda.
O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo e é referência internacional. São 225 bancos de leite localizados em todos os estados brasileiros e 217 postos de coleta. De janeiro a dezembro de 2021, foram distribuídos 168 mil litros de leite materno para 237 mil recém-nascidos, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Ainda assim, o total representa 55% da real necessidade por leite humano no Brasil. A secretária de Atenção Primária Substituta, Daniela Pinheiro, reforçou a importância do leite materno e lembrou que cerca de 200 mililitros podem alimentar até 10 recém-nascidos.
O leite materno é uma coisa inquestionável. O leite materno é um alimento natural, é completo, previne morte, fácil de gestão.
E para incentivar e ampliar a doação, o Ministério da Saúde lançou a campanha Doe Leite Materno e Receba a Gratidão de uma Vida. Como disse o secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira.
A nossa campanha anual que sempre fazemos, que busca esse ano aumentar em até 5% a quantidade de doações e reforçar todos os nossos estoques.
A campanha começa a ser veiculada nesta quinta-feira, Dia Mundial de Doação de Leite Humano.
Tem mães que doam o seu leite, pois sabem que o pouco doado pode salvar a vida de bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais.
Reportagem Luciana Vasconcelos.
Rodovia que corta 6 capitais da região Nordeste, a BR-101 teve um trecho duplicado inaugurado hoje.
A obra fica em Sergipe e vai beneficiar diretamente mais de 120 mil pessoas e desenvolver o turismo na divisa do estado com Alagoas.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração.
Há 7 anos, José Vila me transporta cargas no estado de Sergipe. O caminhoneiro conta que já teve muito prejuízo por causa de buracos na estrada.
Já aconteceu de quebrar a mola dianteira, a suspensão do caminhão, né? Vários problemas aí aparecem.
José Villame vai ser um dos beneficiados pela duplicação de 40 quilômetros da BR-101. O trecho liga as cidades sergipanas de Propriá e Capela. Com investimento de 203 milhões de reais do governo federal, a obra vai facilitar a ligação para as principais cidades turísticas do Nordeste brasileiro. A BR-101 tem quase 4.400 quilômetros e vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A rodovia federal permite a ligação entre portos, grandes centros consumidores e regiões turísticas. Segundo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, a duplicação inaugurada nesta terça-feira vai aumentar a segurança com a redução do número de acidentes.
As obras de duplicação, elas trazem segurança para quem trafega. Agora é obra de qualidade, que nós sabemos que isso traz competitividade. Isso também é respeito aos nossos caminhoneiros, que têm mais segurança para transportar nossas cargas, traz atratividade para o turismo, competitividade para o Nordeste.
A obra na BR-101 vai beneficiar diretamente cerca de 120 mil pessoas que moram nos municípios localizados no norte sergipano. Também foram inaugurados nesta terça-feira os acessos à ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa de Sergipe e Alagoas, de Propriá, em Sergipe, Flávia Grossi.
Aumentar a qualidade do ensino de crianças até os 5 anos de idade.
Objetivo do programa Primeira Infância na Escola, lançado hoje pelo Ministério da Educação.
Capacitar professores, contribuir para melhorar a gestão e a infraestrutura das escolas de educação infantil são algumas das ações previstas.
O programa Primeira Infância na Escola tem como objetivo desenvolver iniciativas em parceria com estados e municípios para elevar a qualidade da educação infantil. A ideia é estimular o desenvolvimento integral e promover a aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos de idade. O programa vai permitir a capacitação de professores e buscar aperfeiçoar a gestão e a infraestrutura das escolas. O ministro da Educação, Vitor Godoy, falou sobre a iniciativa.
Não se trata de uma política de repasse de recursos apenas, é uma política que olha de que maneira o Ministério da Educação pode apoiar as redes educacionais no desenvolvimento das suas capacidades, ainda mais no caso de escolas que precisam mais, aquelas escolas mais vulneráveis que têm um percentual significativo de estudantes que recebem o Auxílio Brasil.
O programa Primeira Infância na Escola foi estruturado em 3 eixos. O primeiro vai tratar de avaliação e vai acompanhar a implementação dos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. O segundo está voltado para gestão, liderança e fortalecimento institucional. E o último aborda o currículo escolar e as práticas pedagógicas. O Ministério da Educação também firmou um acordo com órgãos de controle para permitir que estados e municípios acompanhem como as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação estão sendo cumpridas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Você já ouviu aqui na Voz do Brasil que o projeto Calha Norte do Ministério da Defesa foi criado para ajudar no desenvolvimento de locais e cidades que ficam longe dos grandes centros na região norte do país.
Hoje, na segunda reportagem da série sobre o programa, vamos conhecer como são formados os militares que atuam nos pelotões que protegem as fronteiras e as comunidades na região amazônica.
Eles são chamados de Guerreiros da Selva.
Para ser um guerreiro de selva, é preciso passar por diversas etapas de treinamento no meio da floresta amazônica, atravessar rios, orientação noturna. O curso oferecido pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva em Manaus é referência em todo o mundo. O curso tem duração de até 12 semanas para militares brasileiros e de 9 semanas para estrangeiros. O comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, Coronel Fábio Lustosa, explica a importância do curso para a defesa da soberania nacional.
Quando a gente olha para o nosso território, a gente percebe que 60% do nosso território ele é coberto por uma floresta amazônica. Então, nada mais justo, né, que desde a década de 60 o Estado-Maior do Exército tenha se preocupado com essa definição dessa escola, justamente para que a gente definisse, né, a nossa tropa como preparada para esse tipo de atividade.
Depois de terminar o curso em Manaus, os militares seguem para comandar pelotões especiais de fronteira, onde repassam os ensinamentos e compartilham com outros militares. É o caso do Tenente Brian, comandante do PEF de Querari, no Amazonas.
Na hora de comandar o pelotão, ou quando chega na hora de uma operação, isso faz com que a gente, como a gente já passou por situações muito difíceis no curso, faz com que a gente tenha mais calma na hora de tomar as decisões e de executar a missão.
O facão do guerreiro de selva na cintura, com uma onça dourada na ponta, é o símbolo de quem conseguiu concluir o curso. Para o Tenente Brian, motivo de orgulho e respeito. Desistir? Nunca.
O que importa é deixar a cabeça no lugar e sempre pensar que o propósito é maior do que a dor que a gente está sentindo ali no momento.
Criado em 1966, o curso já formou quase 7 mil guerreiros de selva. Reportagem Ana Graziella Guiar.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida leis que tratam da destinação de recursos de tributo incidente sobre combustíveis.
STJ decide que a ação para pedir restituição de valores cobrados indevidamente em serviço de TV por assinatura prescreve em 10 anos.
Ministério Público Federal pede penhora de bens de emissora de TV para pagamento de danos morais coletivos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Pedro Escartesinho.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivos de lei que tratam da destinação de recursos arrecadados com a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis.
A decisão unânime foi tomada em sessão no plenário virtual. Repórter Ricardo Moreira.
A CID Combustíveis é um tributo que incide na importação e comercialização de petróleo, gás natural, álcool combustível e seus derivados. Na ação, a Procuradoria-Geral da República argumentava que a utilização da contribuição deveria ficar restrita ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de combustíveis e ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, além de programas de infraestrutura. Mas, conforme a decisão do STF, não é possível concluir, a partir dos dispositivos questionados, interpretação de que não estaria sendo observada a obrigatoriedade de alocação dos recursos da CID Combustíveis nas finalidades previstas na Constituição. Segundo a relatora, ministra Rosa Weber, as leis contestadas reafirmam a mesma destinação.
Ação para pedir devolução de valores cobrados indevidamente em serviço de TV por assinatura prescreve em 10 anos.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
Uma cliente de TV por assinatura passou a ser cobrada por faturas em atraso e descobriu que eram de duas assinaturas extras que nunca contratou, mas estavam no nome dela e em outro estado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou a ação procedente, determinando a devolução em dobro dos valores pagos e observada a prescrição de 3 anos. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da consumidora. Para o ministro relator Antônio Carlos Ferreira, não sendo ação subsidiária de enriquecimento sem causa, deve ser aplicada a norma geral do lapso de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil.
Ministério Público Federal pede penhora de bens de emissora de TV do Amapá para pagamento de danos morais coletivos.
A empresa de radiodifusão foi condenada por transmitir cenas violentas em horário inadequado. Maria Somena.
Na ação, o MPF ressalta a forma sensacionalista e desrespeitosa com que o programa expunha as vítimas de crimes ocorridos no estado do Amapá. Nas cenas, eram mostrados cadáveres, ferimentos ou forte teor de violência, sem respeitar a classificação indicativa ao público infanto-juvenil. A empresa foi condenada por ter violado legislação que rege a proteção dos direitos da criança e do adolescente. A indenização por danos morais coletivos foi definida em R$ 28 mil reais. Entretanto, o prazo para pagamento voluntário da dívida finalizou em outubro de 2021, o que motivou a ação para penhora dos bens da emissora.
No Rio Grande do Norte, um hotel vai ter que pagar direitos autorais pelo uso de músicas sem autorização.
O estabelecimento, localizado em Natal, reproduzia as músicas sem a devida autorização junto ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
Na ação, o ECAD apresentou provas de que o hotel foi notificado administrativamente sobre a utilização das obras musicais sem o devido licenciamento.
A decisão da 10ª Vara Cível de Natal pontuou que o próprio hotel deu ciência ao documento. Agora a empresa terá que pagar R$ 32 mil reais correspondentes aos direitos autorais.
Fato ou boato?
É falsa a afirmação de que o TSE impediu a redução do preço da gasolina.
Também é mentira que o tribunal decidiu que isso é crime eleitoral. Fábio Ruas.
É fato. A AGU perguntou se em ano eleitoral pode haver corte de impostos de produtos como a gasolina e o trigo. Mas o TSE não respondeu nem sim nem não. Arquivou a consulta porque ela era ampla e, ao mesmo tempo, tratava de casos concretos como o preço da gasolina. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota MP sobre redução de impostos e flexibilização de regras do transporte aéreo, mas relator retira do texto despacho gratuito de bagagem. Comissão aprova dedução de gastos com remédios especiais do imposto de renda. Congresso promulga emenda que eleva para 70 anos idade limite para nomeação em tribunais superiores. Boa noite. O Congresso Nacional promulgou na tarde de hoje a emenda constitucional que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para indicações aos tribunais superiores. Além dos presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, a sessão teve a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O Congresso promulgou a emenda constitucional 122, que altera de 65 para 70 anos a idade máxima para a indicação de ministros aos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. A mesma idade valerá para indicações aos tribunais regionais federais, Tribunal de Contas da União e Tribunais Regionais do Trabalho. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, destacou que a mudança pode trazer ainda mais qualidade aos tribunais.
A emenda constitucional que ora promulgamos é de grande importância para o funcionamento do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União e para a boa qualidade da prestação jurisdicional, pois possibilita o acesso de um maior número de juristas dotados de vastos conhecimentos e experiência aos tribunais federais e às Cortes Superiores de Justiça.
O limite máximo de 70 anos de idade também passa a valer para a indicação dos representantes civis do Superior Tribunal Militar.
Segue para a Câmara a proposta que deduz do imposto de renda gastos com remédios de uso contínuo e de alto custo. O projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, diz que o objetivo da proposta é dar um alívio a quem convive com doenças crônicas e gasta boa parte do orçamento com remédios. O projeto de lei limita a dedução a medicamentos de uso contínuo e de alto custo. Por sugestão do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será exigida comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Uma alteração que julgamos necessária é a inclusão no texto da lei da previsão de que o contribuinte comprove a aquisição por meio de nota fiscal em seu nome e de que a compra tenha sido realizada mediante prescrição médica.
Regulamentação posterior definirá os remédios passíveis da dedução.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que atualiza a regulamentação da profissão de secretário executivo, técnico e tecnólogo em secretariado. A proposta segue para votação em plenário. Reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto atualiza a lei que regulamenta a profissão de secretariado, amplia competências de secretários executivos e técnicos em secretariado e inclui o tecnólogo em secretariado, como explicou o relator senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Fazendo distinções entre as competências de cada profissional e delimitando as áreas de atuação. Eu acho que mais do que justo, é uma luta antiga, conta com o apoio do sindicato do secretário do DF e outras entidades, da própria Federação Nacional dos Secretários e Secretárias.
A proposta também prevê que os não diplomados podem exercer a profissão desde que comprovem 5 anos contínuos de trabalho na atividade ou 10 anos com interrupção. O projeto segue para a votação no plenário.
E o Senado aprovou na tarde de hoje a medida provisória que retoma a redução de imposto de renda para pagamentos de leasing de aeronaves remetidos por empresas brasileiras ao exterior. O plenário analisa neste momento a MP que flexibiliza regras para a atuação da aviação civil. No relatório já apresentado, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, retirou a volta da gratuidade de bagagens. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula Groba. A medida provisória 1089 de 2021 altera leis do transporte aéreo para simplificar e atualizar processos e procedimentos relativos ao setor e à atuação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os deputados, no entanto, quando da votação da MP, incluíram a não cobrança de uma mala de 23 quilos. A gratuidade foi extinta em 2017, com a promessa da redução do preço das passagens. Mas o relator, senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, retirou esse trecho da medida provisória, alegando que essa gratuidade afastaria do Brasil as companhias de baixo custo, as chamadas low cost. E alertou ainda que o despacho de uma mala tem despesas que serão automaticamente repassadas aos consumidores por meio do aumento do valor das passagens. Carlos Viana destacou que, ao permitir que companhias estrangeiras façam voos nacionais, a medida provisória vai aumentar a concorrência e, desta maneira, baratear as passagens. Os senadores ainda estão discutindo a medida provisória, em especial sobre esse ponto. Muitos deles reclamaram que até hoje não houve a redução do preço das passagens com o fim da gratuidade e nem a entrada de novas companhias aéreas. De qualquer forma, se aprovada, a medida provisória vai voltar para a Câmara dos Deputados devido às mudanças feitas pelo relator. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E o Senado pode analisar ainda hoje o projeto que retira a silvicultura da lista de atividades poluidoras. O objetivo é compatibilizar avanços econômicos do cultivo das florestas com a preservação ambiental. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto retira a silvicultura da lista de atividades poluidoras. Ela estuda o manejo de florestas para a extração de matérias-primas. Segundo o autor, senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, o cultivo florestal contribui com a recuperação de áreas desérticas e a preservação de nascentes. Para ele, o projeto vai conciliar a preservação ambiental e as atividades econômicas.
A inclusão dessa atividade no rol de atividades potencialmente poluidoras, nós atravancamos o desenvolvimento econômico, porque impedimos a aceleração da atividade. E, obviamente, isso significa perder empregos, renda, receita pública e etc.
Já o relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, reforçou que não faz sentido equiparar a silvicultura com atividades como a agricultura convencional.
A silvicultura é atividade muitas vezes menos impactante do que a agricultura convencional, que exige manejo muito mais intensivo com maquinário e uso de agrotóxicos. Nada mais coerente do que retirar da silvicultura da lista.
Segundo a indústria brasileira de árvores, a silvicultura gera mais de 5 mil produtos, como resinas, fibra para tecido.
13 acordos foram aprovados hoje, durante a primeira reunião do ano da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o Parlasul. Temas como comércio e combate ao narcotráfico estão entre os acordos de parcerias aprovados. Repórter Janaína Araújo.
Deputados e senadores integrantes da representação brasileira no Parlamento do Mercosul votaram na primeira reunião deste ano 13 textos de acordo entre os países do Mercado Comum do Sul e outras nações. Transformados em projetos de decreto legislativo, estão os acordos sobre a facilitação do comércio no Mercosul e o referente a bens apreendidos do crime organizado no bloco. Os projetos agora serão votados no Senado e na Câmara dos Deputados. A deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, foi a relatora do Tratado de Facilitação de Comércio do Mercosul, que ela considerou oportuno.
O acordo é um novo marco para a simplificação e desburocratização da operação de importação e exportação do bloco. Isso trará impactos diretos no fluxo de vendas do Brasil para os países do bloco e é possível identificar a redução nas taxas de exportação.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, relatou o texto sobre bens apreendidos do crime organizado no Mercosul. Ele enfatizou a necessidade de consolidar e garantir a segurança jurídica dentro do bloco. Presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, anunciou que nos dias 6 e 7 de junho será realizada a sessão plenária presencial e o seminário Os Desafios da Proteção ao Consumidor no Comércio Internacional. O evento será organizado pela Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração, em Montevidéu, no Uruguai.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Participantes de audiência criticam o processo de privatização da Eletrobras.
Tribunal de Contas da União deve retomar o julgamento sobre o tema nesta quarta-feira.
Mudança na política de preços dos combustíveis volta a ser debatida por deputados.
Boa noite. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, analisa que o recente aumento no preço do diesel vai agravar a situação dos caminhoneiros e encarecer tudo que depende da logística de transportes. Ele entende que a política de paridade internacional dos preços dos combustíveis está errada e só beneficia os acionistas minoritários da Petrobras em detrimento da população brasileira.
Segundo Alexandre Padilha, a Petrobras teve mais de 20% de lucro no último ano e distribuiu 40 bilhões de reais para seus acionistas, enquanto o conjunto das petroleiras internacionais teve em média 8% de lucro.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, manifesta sua indignação contra um novo aumento do óleo diesel. O deputado acusa o governo de ter abandonado os caminhoneiros, impondo à categoria um reajuste de 47% no combustível nos primeiros 5 meses do ano.
Pompeu de Matos afirma que o aumento será embutido no preço dos alimentos e vai ampliar a carestia enfrentada pela população. Ele também questiona o motivo dos lucros obtidos pela Petrobras serem 4 vezes maiores que os das petroleiras multinacionais.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, reforça o protesto contra o aumento do diesel e afirma que o povo tem pagado um preço altíssimo para garantir a política de lucros da Petrobras.
Camilo Capiberibe acrescenta que com o desmonte das refinarias, o país se tornou incapaz de produzir combustível e passou a importar gasolina ao preço do mercado internacional. Entretanto, o deputado lembra que, ao contrário do que ocorre com os combustíveis, os salários no país não acompanham a cotação do dólar.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta o impacto do aumento do diesel em toda a cadeia produtiva e nas atividades econômicas do país.
Para Bongás, o governo federal deveria assumir a culpa pela política de preços adotada pela Petrobras e pela perda do poder de compra dos brasileiros.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, também lamenta o recente aumento no preço do óleo diesel e alerta que o reajuste impacta diretamente no preço dos alimentos, enquanto o salário mínimo está sendo corroído pela inflação.
Lídice da Mata registra que o próprio Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, divulgou preocupação com a inflação e atrelou o crescimento do índice ao aumento dos combustíveis.
Enio Verri, do PT do Paraná, declara que o efeito de mais um reajuste no preço do óleo diesel é o encarecimento de toda a cadeia produtiva, uma vez que no Brasil o transporte rodoviário é majoritário.
Enio Verri afirma que o aumento do diesel, somado à falta de reajuste do salário mínimo, promove uma queda radical do poder aquisitivo dos brasileiros.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, acredita que o novo aumento do diesel irá quebrar os caminhoneiros, as empresas que fazem transporte de passageiros e os agricultores que utilizam seus tratores na lavoura.
Heitor Chu pede que a Petrobras faça sua parte, alterando a política de preços atualmente baseada no dólar. O parlamentar lembra que, com o reajuste no preço do óleo diesel, os custos de toda a cadeia produtiva também se elevam, transferindo o prejuízo para o bolso dos brasileiros.
Eli Borges, do PL do Tocantins, está preocupado com o aumento do chamado custo Brasil, termo usado para se referir a um conjunto de dificuldades econômicas que atrapalham o crescimento do país e contribuem para uma excessiva carga tributária.
Eli Borges atribui uma das causas do problema à criação de bandeiras tarifárias de energia. Para o deputado, a questão energética não pode ser resolvida levando-se em conta os períodos em que as empresas que têm a concessão ganham mais ou menos em função da geração de energia.
Giovanni Cherini, do PL, afirma que o Brasil foi o país que mais vacinou contra a Covid-19 e o que mais destinou recursos públicos para que as pessoas ficassem em casa durante a pandemia. Ele também destaca outros programas criados para socorrer a população, como o Auxílio Brasil, o Pronampe, para ajudar as empresas, e o Bem, para preservar empregos.
Giovanni Cherini acrescenta que as estatais estão dando lucros e que o Brasil está no caminho certo para melhorar a economia, com a geração de 4,5 milhões de empregos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica o aumento da taxa de juros, que já chega a quase 13% ao ano. O deputado lamenta que o Brasil enfrente a fome, a miséria, o desemprego, a destruição do Estado e a exclusão social.
Ivan Valente acrescenta que a escalada inflacionária reduziu o poder de compra da população pela metade. Ele defende a discussão de um projeto nacional de desenvolvimento com foco na melhoria das condições de vida e na distribuição de renda.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, critica o governo federal por não conseguir garantir a reposição inflacionária no valor do salário mínimo. Na opinião do deputado, o piso nacional deveria ser de pelo menos R$ 38,00 a mais.
Alencar Santana ressalta que a população pobre é especialmente prejudicada com a carestia dos alimentos, da energia elétrica e dos combustíveis.
Política.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, avalia que o Brasil regrediu em todos os índices de desenvolvimento humano. A deputada considera que a redução da renda per capita e a queda de todas as notas de avaliação de desempenho da educação brasileira, como o IDEB e o PISA, revelam a gravidade da situação.
Adriana Ventura acredita que todas as instituições devem fazer uma reflexão sobre o seu papel na formação de uma nação. Ela defende que o Congresso seja mais rigoroso no combate à corrupção, votando o fim do foro privilegiado, acabando com o loteamento de cargos e dando plena transparência na distribuição de emendas.
José Guimarães, do PT do Ceará, destaca que o Brasil precisa enfrentar algumas questões, como a necessidade de se reconstruir e se reencontrar com sua história e a democracia.
Em relação à guerra na Ucrânia, José Guimarães acredita que a solução para o conflito não é um espetáculo midiático ou armar a população, mas sim o diálogo e a paz. Ele afirma que os presidentes da Rússia e da Ucrânia estão errados, porque não foram capazes de buscar uma solução negociada com a ONU.
Capitão Augusto, do PL de São Paulo, exalta a participação de políticos cristãos, defensores dos princípios familiares e combatentes da corrupção nas eleições de 2022. Na opinião do parlamentar, a chegada de lideranças que carregam essa índole faz bem para a democracia nacional.
Capitão Augusto acrescenta que todos os candidatos do espectro político da direita possuem esses princípios e valores. O deputado torce para que apareçam nomes relevantes que, além de defender o cristianismo, os valores da família e o combate à corrupção, também terão como pilar a causa da segurança pública.
Eleições.
General Girão, do PL, acusa professores da rede pública de ensino do Rio Grande do Norte de praticar ideologia político-partidária em sala de aula. De acordo com o deputado, alguns educadores colaram cartazes nas escolas e elaboraram conteúdo nas redes sociais para incentivar os alunos a tirar o título de eleitor e a se filiar a partidos políticos.
Para General Girão, a sala de aula deve ser usada para buscar o conhecimento e não para divulgar as preferências políticas de cada professor. O parlamentar cobra uma medida rigorosa da Secretaria de Educação e informa que vai entrar com uma representação no Ministério Público do Estado para investigar o caso.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, repudia os ataques promovidos contra o sistema eleitoral brasileiro e lamenta que a população esteja sendo levada a desconfiar das urnas. Ele reforça que é falsa a informação de que o sistema eletrônico não é confiável.
Carlos Zaratini pede que a sociedade e os representantes eleitos por ela fiquem atentos para garantir a democracia no país, respeitando a decisão popular que sairá das urnas eletrônicas.
Raul Henry, do MDB de Pernambuco, manifesta seu profundo respeito pelos militares e pelas Forças Armadas, mas lamenta que o ministro da Defesa questione o Supremo Tribunal Federal sobre a segurança das eleições brasileiras.
Raul Henry assegura que não há sequer uma denúncia de fraude comprovada contra o sistema de voto na urna eletrônica. Ele explica que quando as votações são encerradas, as urnas emitem um boletim impresso que pode ser auditado no processo de totalização dos votos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende uma candidatura de esquerda à presidência da República para promover a paz, a inclusão social, a geração de empregos com salários dignos e o fim da fome e da carestia.
Benedita da Silva também ressalta a necessidade de que seja garantida a realização de eleições limpas, democráticas e transparentes.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT do Amazonas, elogia a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspende de forma liminar a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para produtos similares aos que são fabricados na Zona Franca de Manaus.
Na visão de José Ricardo, a medida cautelar é importante para proteger o polo industrial de Manaus, os empregos na região e a arrecadação da Zona Franca.
Paulo Foleto, do PSB, celebra o fato de o Espírito Santo ser o estado que mais investe em educação e infraestrutura, mesmo tendo um orçamento pequeno se comparado a outras unidades da federação. O deputado ressalta que, mesmo diante da recente crise mundial, a economia do Espírito Santo cresceu mais do que o PIB brasileiro.
Além disso, segundo Paulo Foleto, o estado chegou ao menor número de homicídios dos últimos 26 anos e também possui a menor taxa de mortalidade infantil do país.
Homenagem. Paz Landim, do União do Piauí, ao falar do Dia da Vitória, presta sua homenagem à Força Expedicionária Brasileira e ao general Humberto Alencar Castelo Branco, que honraram o Brasil nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial.
Paz Landim destaca a coragem dos que atravessaram o mundo para combater o nazifascismo em favor da liberdade dos povos. O deputado lembra que, em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou sua rendição incondicional e o mundo se viu liberto do terror.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB, celebra os 155 anos de fundação da cidade de Várzea Grande. Ele lembra que o município surgiu por ocasião da Guerra do Paraguai, quando o então presidente da província de Mato Grosso, Couto Magalhães, instalou na região um acampamento militar para abrigar soldados e demais combatentes que lutavam em defesa do território nacional.
Emanuel Pinheiro Neto destaca que no orçamento deste ano, destinou 12 milhões de reais para investimentos na saúde pública e 1,5 milhão para obras de asfaltamento em Várzea Grande.
João Daniel, do PT, registra o aniversário de 168 anos de emancipação política de Maruim, em Sergipe. O deputado parabeniza a população do município e elogia a gestão local pelos avanços conquistados nos últimos anos.
João Daniel informa também que foi a São Paulo para participar de um ato sobre o futuro do Brasil com representantes de entidades populares e democráticas. De acordo com o deputado, o encontro foi importante para vislumbrar uma possibilidade real de um projeto que dá esperança à população brasileira.
Segurança Pública.
Coronel Tadeu, do PL, critica a decisão do governo de São Paulo de autorizar que policiais militares atuem em jornadas extras, ou seja, em horário de folga, para aumentar o efetivo nas ruas. Na visão do parlamentar, a medida vai prejudicar a saúde mental e física do policial que se sujeitar a vender sua folga para dar mais dignidade à sua família.
Segundo o coronel Tadeu, o governo paulista poderia valorizar a segurança pública oferecendo reposição salarial aos policiais e o pagamento de 7 bônus por produtividade que estão atrasados.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, pede a elucidação e punição para o assassinato de 3 jovens do município de Novo Repartimento, mortos enquanto caçavam no território da aldeia Paracanã, em abril. O deputado alerta para a tensão que se instalou na região.
Joaquim Passarinho teme que, caso não sejam apontados os assassinos, haja uma reação da população local contra os indígenas. Ele também receia que o conflito iminente possa atrasar a conclusão do asfaltamento da BR-230 e o início das obras da BR-422, estrada que ligará as cidades de Novo Repartimento e Tucuruí.
Economia.
Em audiência pública realizada na Câmara, eletricitários criticaram a privatização da Eletrobras, mas representantes do governo afirmaram que o processo está maduro. A repórter Paula Bittar acompanhou o debate.
Participantes de audiência na Câmara criticam pressa, falta de transparência e valores envolvidos na privatização da Eletrobras. Representante do governo afirma que o processo está maduro e é capitalização para retomar capacidade de investimentos da empresa. As mudanças na empresa foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado no ano passado, mas ainda estão em análise pelo Tribunal de Contas da União, que deve retomar o julgamento nesta quarta-feira. O tema foi debatido em audiência pública pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Segundo Ícaro Chaves, representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, a privatização deve significar aumento na conta de luz para o consumidor.
Nós estamos falando aqui de uma empresa que valeria hoje, no mínimo, 400 bilhões de reais para se construir uma Eletrobras. E o que se quer é entregar a essa empresa por 67 bilhões de reais. Pouco mais de 10% do seu valor. Famílias escolhem entre comer e pagar a conta de luz. O que nós estamos vendo aqui é um projeto de privatização que não vai ter outro efeito que senão aumentar ainda mais a conta de luz para as famílias brasileiras.
Chaves apontou que ele considera uma série de fraudes no processo de privatização da companhia. Por exemplo, para se chegar ao valor de 67 bilhões de reais, segundo o eletricitário, foi utilizado o custo marginal da expansão, levando-se em conta apenas o parâmetro energia, quando o custo total deveria levar em conta os parâmetros energia e potência, o que já elevaria o valor de 67 para 113 bilhões. De reais, uma diferença de 46 bilhões. Presidente da Comissão de Legislação Participativa e autor do requerimento para a realização da audiência, o deputado Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina, defendeu uma mobilização para pressionar o TCU na análise do caso.
Que esse processo mobilizador possa se transformar no dia 18, num momento de grande mobilização presencial em Brasília, por ocasião da pauta colocada junto do Tribunal de Contas da União e que esperamos que o Tribunal, com lucidez, com responsabilidade e com profundo comprometimento com a soberania nacional e energética, possa novamente dar tempo para que a sociedade possa compreender o que está acontecendo com a privatização, se ocorrer.
Anderson Márcio de Oliveira, diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, disse, por outro lado, que o processo de capitalização da Eletrobras está maduro, pois debates nesse sentido ocorrem desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele também afirmou que o processo é necessário para garantir a capacidade de investimentos da empresa.
Tanto o setor elétrico hoje ele é maduro para ter uma Eletrobras privada, quanto, na verdade, é necessário que a Eletrobras seja privada. Porque a Eletrobras hoje necessita de elevados investimentos para manter tanto o seu market share, a sua capacidade de mercado, da atuação do mercado que ele tem hoje, como a necessidade de expandir. E, de fato, por questões orçamentárias e até também definições de qual deve ser o papel do Estado e onde é que deve aplicar os seus recursos escassos, uma priorização.
Elisa Oliveira Alves, da Advocacia Garcês, disse que a privatização foi votada pelo Congresso sem qualquer debate público, uma vez que o tema foi analisado durante a pandemia e quando as comissões das duas casas legislativas não estavam funcionando. Ela também afirmou que há sigilo de dados e informações que deveriam ter transparência, como, por exemplo, o impacto tarifário da privatização. Segundo Alves, a justificativa de que a privatização é necessária para garantir investimentos foi plantada.
Na verdade, essa perda de capacidade de investimento é uma perda plantada, porque isso foi determinado pela União como acionista majoritário, foi aprovado numa política de desinvestimento no Conselho de Administração e na Assembleia de Acionistas da Eletrobras. Nesse momento, essa perda de capacidade, ela é plantada e ela se serve como uma justificativa que está ali forjada para colocar a Eletrobras como uma empresa deficitária, sendo que ela não é.
Elisa Alves lamentou a ausência de representante da Eletrobras na audiência. Elvira Baracuí Cavalcante Presta, diretora financeira e de relações com investidores da Eletrobras, foi convidada para o evento, mas justificou a ausência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, participou de reunião no Tribunal de Contas da União para tratar da privatização da Eletrobras. Além da venda da estatal, o deputado e outros parlamentares alertaram o relator da matéria no TCU sobre o aumento da tarifa de energia elétrica.
No encontro, Arlindo Quinalha também criticou a inclusão de temas estranhos ao texto principal da medida provisória que abriu caminho para a privatização da Eletrobras, como a criação de um fundo público para construir um gasoduto e levar energia a termoelétricas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.